As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Um homem com idade aproximada aos 30 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Tomar pela prática de violência doméstica. A confirmação foi avançada à nossa redação por fonte oficial do Comando Distrital de Santarém da GNR, que especificou que houve uma denúncia durante o último sábado e, ato contínuo, os militares deslocaram-se ao local, na freguesia de Além da Ribeira Pedreira, acabando por deter o homem em flagrante delito. O indivíduo é acusado de agredir a própria esposa. Será agora presente a tribunal para aplicação das medidas de coação. Os concelhos de Ferreira do Zêzere e de Constância estão há 58 e 53 dias, respectivamente, sem registro para qualquer infecção Covid-19, naqueles que são os melhores índices do Médio Tejo e ainda do distrito de Santarém. Referência ainda para Vila Nova da Barquinha, há 25 dias sem contágios. No total, no que ao Médio Tejo diz respeito, nota para uma globalidade de 12.845 casos, dos quais 72 estão ativos. O número de altas, 12.395, não teve alteração, assim como os óbitos associados à pandemia, no total de 378. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes é o concelho com o maior número de infecções ativas, no total de 31, seguindo Sorém com 14 e Tomar com 12. As os dados atualizados desde o início da pandemia, Orém 3.018 infecções, 2.921 recuperações, 83 óbitos, 14 infecções ativas. Tomar 2.499 casos, com 2.431 recuperações, 56 óbitos, 12 infecções ativas. Torres Novas, 1.989 casos, 1.927 recuperações, 60 mortes, 2 infecções ativas. Abrantes, 1.557 infectados, 1.457 estão curados, 69 mortes, 31 infecções ativas. Em Trocamento, 1.105 infecções, 1.079 recuperados, 22 mortes, 4 infecções ativas. Alcanena, 1.021 casos, 980 recuperações, 39 vítimas mortais, 2 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 612 casos, 595 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, não têm infecções ativas. Mação, 433 infecções, 414 recuperações, 15 óbitos, 4 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 266 casos, 257 dos quais dados como curados, 9 mortes, não têm infecções ativas. Sardual, 181 casos, 173 recuperados, 5 óbitos, 3 infecções ativas. E Constância, 164 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, não têm infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, catalogou como lamentável a situação com que se deparam os utentes dos centros de saúde de Anabância e de Marmelães, onde há registro para longos períodos de espera no exterior, por vezes debaixo de condições climatéricas adversas. O assunto foi denunciado pelo Partido Social Democrata. Pela voz do vereador Luís Ramos, disse que os utentes não têm o mínimo de condições para aguardar pela sua vez, solicitando à autarquia para que pressione a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo a encontrar soluções para os locais em causa. Anabela Freitas recordou que até para a simples aquisição de acrílicos, no âmbito das medidas da pandemia em curso, teve de ser a Câmara a chegar-se à frente.
Todo o investimento feito em placas de acrílico nas duas unidades de saúde foram feitas pela Câmara. E, portanto, a unidade de saúde pediu à Câmara, porque não tem capacidade financeira para isso, e, portanto, equipámos todos os guichês. E tudo aquilo que eles nos pediram em matéria de acrílicos e barreiras foram equipados por nós. E, efetivamente, essa questão também nos foi reportada e, portanto, dizer-lhe desde já que a ARS, nomeadamente o ACES do Médio Tejo, que é de quem depende estas duas unidades de saúde, não têm verba para poder criar condições exteriores para a espera das pessoas. Portanto, estamos nós a ver qual é a melhor solução, sobretudo para o da Anabância, a ver qual é a melhor solução que podemos ali enquadrar, não só por causa da chuva, mas sobretudo agora por causa do sol e as pessoas estão ali muito, muito tempo ao sol. Sendo certo, volto a dizer, não é competência da Câmara, a Câmara investiu, vai fazer também a questão para criar condições cá fora, mas é lamentável que tenhamos que estar a fazer isto a custas da Câmara, quando nem sequer há um subsídio para isto, e deveriam ser, neste caso, os ACES, a ser dotados da dotação financeira para poder fazer esses investimentos.
Foram detectadas mais 4 infecções Covid-19 na Luzira e do Tejo, duas das quais no concelho de Coruche, continua a ser o território da região e ainda do distrito de Santarém, com o maior número de contágios em curso, no total de 43. As outras doenças foram descobertas em Alpiarça e na Chamusca. No total, desde a chegada da pandemia, estão já em causa 12.780 infecções, das quais 96 estão ativas. Para além de Coruche, também Almeirim com 18 e Alpiarça com 14 são os territórios que centram maiores preocupações. Nota para mais uma alta no decurso das últimas 24 horas, num total de 12.294, a lamentar 390 mortes desde março de 2020.
Rádio Air, informação.
Não acontecia desde 2 de agosto de 2020. Novo registro para qualquer morte associada à pandemia no decurso das últimas 24 horas, um indicador confirmado pela Direção-Geral da Saúde. No total, recorde, já se lamentam 16.965 vítimas. Quanto a novos casos, foram detectados mais 196, numa globalidade de 834.638 contágios, dos quais 24.662 estão ativos. O Norte foi a região mais afetada, com 84 casos, seguindo-se Lisboa e Val do Tejo com 40, nos Açores há mais 24 infecções, na Madeira só mais 19, no Algarve mais 15, o Centro teve mais 10 e o Alentejo mais 4. Há nesta altura 365 internamentos, dos quais 91 em cuidados intensivos.
Rádio Air, informação.
O Hospital de Abrantes está a preparar-se para receber um equipamento de ressonância magnética naquele que será o primeiro no distrito de Santarém e que implica um investimento na ordem de 1.300.000 euros. A referida estrutura ficará no serviço de imagiologia, no piso 2, sendo de acreditar que até ao mês de outubro já estará em pleno funcionamento. Esta é uma das intervenções em curso naquela unidade do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que continua a apostar na eficiência energética, conforme explicou Carlos Andrade Costa, presidente do CHMT.
Há tempos estivemos aqui para ver a finalização da montagem dos painéis fotovoltaicos. Agora passámos, entre outras coisas, e fomos ver a remoção de boa parte da castelharia da fachada sul do edifício, que é uma fachada que de inverno é um pouco agreste em relação às enfermarias, porque todas as enfermarias estão viradas para aquela fachada, e no verão é uma fachada bastante contundente porque é excessivamente quente. E portanto, quer aquecer no inverno, quer refrescar no verão, é um consumo elevadíssimo de recursos e de energia. E portanto, aproveitando este programa comunitário da eficiência energética dos hospitais, nós estamos a fazer esta remoção da caixilharia de forma a que comecemos a poupar e comecemos a ser mais eficientes, porque poupar em questões ambientais significa ser mais eficiente e significa diminuir a pegada ecológica do setor hospitalar do Médio Tejo. E portanto, esperemos começar a diminuir a nossa pegada ecológica através de menores consumos de eletricidade no inverno para aquecer, no verão para refrescar. E portanto, foi esse momento que fomos observar os trabalhos a decorrer. Vimos depois o espaço que está a começar a ser ocupado pelo estaleiro para a montagem da ressonância magnética, que neste momento começa a ser montado. E, portanto, é um sinal claro que a ressonância magnética está pronta a ser instalada no nosso centro hospitalar. É a primeira ressonância magnética de um hospital público no distrito de Santarém. Felizmente, o Hospital de Santarém também rapidamente vai ter uma ressonância, tanto quanto sabemos, o que é um sinal muito positivo para todo o distrito, os seus dois hospitais terem duas ressonâncias magnéticas e, obviamente, melhor do que ninguém, quer a senhora diretora clínica, quer a senhora enfermeira diretora, poderão dizer o que isso se representa para a melhoria do parque tecnológico do CHMT, podermos começar a disponibilizar um aparelho com esta diferenciação tão importante para quem faz clínica, para quem faz atividade assistencial aos nossos doentes.
Manuel Jorge Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, também marcou presença nesta visita ao conjunto de obras em curso, elogiando a criação de melhores condições para profissionais e utentes.
Este hospital, no âmbito do centro hospitalar do Médio Tejo, quando foi preciso socorrer os portugueses, esteve na linha da frente, com orgulho, e orgulho para os seus profissionais, fundamentalmente, foram estes homens e estas mulheres que aqui trabalham todos os dias, que estiveram na linha da frente, que tiveram uma atitude de coragem, ao serviço do país e agora, como é evidente, não se trata de uma moeda de troca, mas trata-se de tratarmos da vida também, daquilo que são as nossas organizações, as nossas instituições, e aquilo que estamos a ver aqui é criar as melhores condições também para os profissionais. Foram criados aqui, digamos, novos balneários capazes de responder a novas necessidades, mas também estas questões da pegada ecológica e da relação que a SUD tem com estas matérias ambientais também é importante. O que estamos a ver é a mudança da castelharia da zona sul do hospital de forma muito melhorada. Estamos a falar de um investimento de cerca de 500 mil euros, 500 mil euros, é um investimento enorme nesta configuração também ligada àquilo que é o parque de painéis solares que foram criados aqui dentro do Hospital de Abrantes.
Estão ocupados todos os lotes do Parque Empresarial de Vila Nova da Barquinha. Os últimos três ficaram reservados pela Folium Proprium, empresa que opera na área do cannabis medicinal e que já estava no ninho de empresas barquinhense. A novidade foi avançada à ERTS por Fernando Freire, presidente da Câmara Municipal, que recordou que nesta fase são então três as empresas instaladas no referido parque que se dedicam à cannabis. Nesta conversa, o autarca abordou também a necessidade de expansão do parque.
Depois de várias empresas, nomeadamente uma empresa francesa, várias empresas portuguesas, canadianas, também nos últimos lotes tivemos, de facto, o Folium Proprium, uma empresa que começou a nascer no projeto aqui no Ninho de Empresas, e também o nosso contentamento, que deu o salto e que, de facto, quer apostar no âmbito do cannabis, no lote 21, 22 e 23, que estavam, os últimos estavam disponíveis na zona industrial. E, de facto, com este projeto do Folium Proprium, também o projeto Mandara, que é um projeto canadiano, e também com o projeto de 1863, ficamos com três empresas in-house, ou seja, dentro de zona industrial, ligadas à questão da medicina, extração de cannabis. Mas, para além disso, também com outras empresas ligadas especialmente à robótica e à metalomecânica, que, de facto, permitiram que, em curto espaço de tempo, o espaço se esgotasse, é isto que estamos a conversar, em termos comerciais. Temos que começar a pensar, aliás, uma expansão do parque empresarial com as limitações que temos. Como sabe, também temos já o estudo de impacto ambiental aprovado do bioparque, o chamado parque dos animais, nomeadamente entre a zona do parque e a zona confinante com a Aceiceira, com a freguesia da Aceiceira. Vamos estudar, no sentido também, na própria revisão do PDM, contemplarmos uma solução para que haja oportunidade de negócios.
O Complexo Cultural da Levada, em Tomar, está a receber até 13 de junho uma exposição de pintura da autoria de João Costa Rosa. Os trabalhos podem ser visitados de quarta-feira a domingo, das 10 às 13 horas e das 14 às 18. A exposição, que já esteve patente na escola já como Raton, está subordinada ao tema A Terra dos Nossos Avós. Presente na abertura, a presidente do município, Anabela Freitas, começou por referir a importância da arte também para os jovens.
Parte desta exposição esteve na escola Jacques Raton, o que é importante também para que os jovens e os adolescentes comecem também a apreciar arte, que não é nada que só existe longe de Tomar, também está aqui, é possível ser artista, é possível termos este diálogo com a arte, porque certamente qualquer um de nós, quando olha para uma pintura do João, transmite-nos sensações diferentes a mim, que transmite, por exemplo, à Filipa e ao próprio João, que foi quem criou. E esta, o João já teve a oportunidade de dizer, e é interessante vermos este diálogo aqui entre as várias pinturas do João, que foram criadas antes, algumas antes da pandemia e outras no pós-pandemia, e até o durante. Durante a pandemia ainda estamos todos, não é? Infelizmente, mas que estávamos mais confinados ou menos confinados. E é importante também vermos este diálogo aqui entre as várias fases do João, na sua forma de se expressar e na forma de expressar sobre aquilo que são as suas memórias das terras dos seus avós, seja Tomar, seja o Alentejo. E é importante também vermos isso, e é uma forma também de atuar no território, de ter uma palavra sobre o território, e é sempre de louvar que um tomarense jovem, ainda por cima, venha aqui iniciar este novo ciclo, que espero que não tenha mais mais interrupções naquilo que é o panorama cultural da cidade.
João Costa Rosa explicou depois a razão do tema associado à exposição.
A terra dos nossos avós enquanto tempo, não é enquanto lugar, ou seja, é Tomar e o Alentejo, com certeza, mas é mais enquanto tempo. E como as memórias com o tempo vão se tornando difusas e abstratas, muitas vezes plantadas pela própria memória, e às vezes não conseguimos distinguir e vamos atrás de uma ideia ou de uma premissa falsa, neste caso, que molda toda uma realidade. E é um bocado esse aspecto da memória que eu gostava de falar, que é pessoas reais, mas que às vezes nós tornamos ficção, sítios reais que se tornam ficção, cheiros, sons e imagens, e tudo isto é o que nos cria a nós próprios, foi o que criou os nossos avós, a terra deles, os avós dos nossos avós, e assim consecutivamente. E é bom que nós olhemos para a memória, para o passado, neste caso, e conseguimos, como os mineiros, eu gosto desta expressão, conseguir cifrar quais é que são os caminhos realmente que são precisos nós reaprendermos, reconhecermos e conhecer. Dizer só que o lado lá é o que eu estou a pintar agora neste momento, são coisas mais abstratas. Também tem a ver com a memória, neste caso, porque a memória é isso, chega a um ponto que se torna um abstracionismo de cores e de sombras.
A Junta Urbana de Tomar está a iniciar a ação Tampinhas pelos Nossos, iniciativa que se insere na campanha solidária Junto pelos Nossos e que se destina a apoiar várias associações de cariz social situadas na área da freguesia. Como disse a Herde Stânia Martinho, dos Serviços Educativos da Junta de Santa Maria do Olival e São João Batista, o primeiro passo desta campanha foi dado com a instalação da primeira caixa de recolha de tampinhas, localizada na Escola Secundária Santa Maria do Olival.
A campanha de Tampinhas pelos Nossos está inserida na campanha Juntos pelos Nossos, que já dinamizamos todos os anos no período de Natal, e este ano decidimos acrescentar mais uma modalidade, portanto, fazer a recolha de tampas. Foi um desafio que já nos tinha sido lançado, inclusive aqui pela representante do agrupamento de escolas de Santa Maria, e nós fomos amadurecendo a ideia e decidimos realmente associar esta recolha à campanha Juntos pelos Nossos. Portanto, a Rede Itejo é a nossa parceira, vai aceitar as tampas e depois, ou através de bens ou de numerário, vai fazer alguns donativos que reverterão para a campanha Juntos pelos Nossos. Portanto, para as instituições que nós apoiamos, a APATE, a Crescer, o CIR, a Caritas e a Cruz Vermelha, o Centro Humanitário Abrantes Tomar. Neste momento, fizemos a inauguração da primeira caixa Tampinhas pelos Nossos na Escola Secundária Santa Maria do Olival, mas iremos colocar mais 4 pela cidade e em breve iremos divulgar a sua localização e sensibilizar os restaurantes, os cafés e as pessoas no geral para fazerem essa recolha e irem aos sítios específicos colocar as tampas para o bem de uma comunidade. Portanto, acaba por ser para o bem de todos, a questão ambiental, e depois também reverte para essas instituições que precisam também de verbas para o trabalho que vão desenvolvendo todo o ano.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o padre Rui Trezo.
Este domingo acabámos de celebrar o domingo do Bom Pastor. Pastor é Jesus, quem conduz, quem guia, quem decide para onde se vai. Quero me sentir conduzido por ti, Senhor Jesus, meu bom pastor e nosso bom pastor. Aqui estou, Senhor. Por vezes sou como a ovelha que segue o pastor, e outras vezes também me sinto a ovelha desmalhada, sobretudo naqueles momentos em que escapo junto de ti. Às vezes sinto-me seguro ao pé de ti, sinto-me seguro, tranquilo, porque me sinto levado por ti. Senhor, ajuda-me a ser sempre como as ovelhas que seguem por escolha, de maneira adulta, pensada, de forma única e escolhida, e livre e espontânea vontade. Às vezes, também me sinto como a ovelha que se perde, e tu deixas as outras até me encontrares. Outras vezes, sinto-me como as ovelhas fiéis, que às vezes se habituam a ti, e não gozam das tuas maravilhas, nem da tua graça de ter-te por companheiro, nem de alguém viver ao teu lado. Faz de mim, faz de nós, uma ovelha cheia de esperança e de alegria do teu rebanho. Faz que eu, como ovelha, seja boa companheira do rebanho, saiba cuidar dos outros, como tu, ó bom pastor, cuidas de mim, cuidas de nós. Que nenhuma ovelha do rebanho, onde tu me colocaste e onde tu és o único pastor, caia na tentação de se embarcar no espaço comum. Ajuda-nos a criar o rebanho onde repartimos tudo o que temos para sermos a imagem do teu rebanho querido, que sabe deixar-te guiar para o descanso ao cair da tarde, espelhado à tua volta, tranquilo, prudente, pela missão cumprida, por mais um dia vivido no rebanho, que tu, nosso pastor, apascentas. Somos o teu rebanho. Senhor, ajuda-nos a permanecer unidos no teu rebanho. E por isso, ao bom pastor Jesus, te queremos confiar a vida de cada um de nós e das nossas famílias. E por isso iremos realizar este laus perene. Gostava de deixar esta proposta para todos. Todos pudessem participar. Vai decorrer na Igreja São João Batista. Serão 24 horas seguidas de adoração ao Santíssimo Sacramento. De adoração ao Bom Pastor. Inicia na próxima sexta, dia 30, com a Eucaristia das 18h30, seguida da exposição do Santíssimo, até sábado, dia 1, às 18h30. Será finalizado este laus perene com a celebração da Santa Eucaristia. Ó bom pastor, ó Jesus ressuscitado, conduz-nos, guia-nos a cada um de nós.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.